Na entrevista de hoje, no Jornal 98 Notícias, estamos recebendo o inspetor-chefe da Delegacia 10-4 de Senhor do Bonfim, Magno Guanais. Guanais, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Jota Maia. É uma satisfação estar aqui, né, trazendo mais informações a respeito dos trabalhos da Polícia Rodoviária Federal aqui na região.
Inicialmente, gostaríamos de saber do senhor como a Polícia Rodoviária Federal tem acompanhado esses acidentes trágicos em rodovias baianas que têm ceifado vidas de pessoas. O que é que vem acontecendo? O que é que os senhores têm observado, principalmente quando há colisão e vítimas fatais?
Olha, é uma situação que entristece bastante, né? Como servidor da instituição, porque a meta principal da PRF é salvar vidas, né? Então, nós trabalhamos arduamente dia e noite com esse objetivo, né? Naturalmente, assim, a gente também age, também atua muito no combate ao crime, mas uma das nossas atribuições principais realmente é garantir a segurança, né, dos usuários das rodovias federais. Em relação à Bahia, nós tivemos aí um pequeno acréscimo, assim, em relação a acidentes graves, né, e pessoas mortas em razão desses acidentes. Mas, assim, em relação à análise conjuntural do Estado, como meu foco, assim, minha circunscrição aqui é a Delegacia 10-4, eu não teria, assim, vamos dizer assim, eu não teria todas as informações para dizer caso a caso, porque, assim, existem muitas peculiaridades, né? Às vezes, determinada rodovia pode ser um período de chuva, em determinado trecho pode ser uma questão, às vezes, da condição da pista, né? Então, existem várias situações aí, vários contextos que podem justificar essas situações. Em relação à Delegacia 10-4, nós tivemos aí uma tragédia, né, agora no início de janeiro, um acidente que repercutiu nacionalmente, eu diria até que internacionalmente também, né? E foi o acidente, assim, de longe, o acidente de maior gravidade já ocorrido no trecho da nossa circunscrição. E muitas pessoas da região, né, perderam parentes aí, perderam as vidas, né? Era um veículo que saiu de Jacobina, enfim. Foi um acidente muito, muito lamentável, né? E, assim, entretanto, analisando os anos de 2022 e 2023, nós temos mantido números muito aproximados em relação aos acidentes. Por exemplo, em 2022 foram registrados 37 pessoas mortas, né, em acidentes nas rodovias sob circunscrição da Delegacia 10-4. Já em 2023, esse número subiu de 37 para 38, então observamos aí uma estabilidade. Entretanto, analisando ainda os números de 2022 e 2023, em relação acidentes graves, que são acidentes que podem ser com pessoas mortas ou pessoas apenas feridas com gravidade, nós conseguimos uma redução em 2023 de 116 para 89, né? Então, assim, a gente observa aí uma estabilidade, né? A gente tem feito atuação para não deixar que esse número cresça, né? E nós tivemos agora uma situação pontual em 2024, né? O horário é um horário que não costuma acontecer acidentes graves, né? O fluxo de veículos é um fluxo relativamente baixo. Então, assim, ele realmente nos pegou de surpresa, né? Foi uma situação pontual, entretanto, que por se tratar de uma colisão frontal envolvendo um ônibus e um caminhão, né, carregado com frutas, ou seja, o peso, as massas envolvidas ali são bastante elevadas, né? Então, uma colisão frontal e, infelizmente, ceifou a vida aí de 25 pessoas, né? Assim, considerando pessoas que vieram a falecer posterior ao acidente.
Observando alguns comentários e áreas de sinistros, local proibido, faixa contínua, tem sido área em que os acidentes são mais constantes?
Olha, eu diria para você, assim, os acidentes mais graves, né, assim, que tem maior letalidade, são as colisões frontais. As colisões frontais, elas estão muito relacionadas com ultrapassagens indevidas, né? Daí sim a questão que você colocou aí das faixas, né? As faixas que proíbem a ultrapassagem serem esse tipo de acidente, um acidente com bastante relevância em relação aos números. Para a nossa região, nós ainda temos uma outra realidade que ainda se sobrepõe a essa, que são os acidentes com motocicleta, né? Infelizmente, assim, nós temos aqui uma situação é muito complicada, não só em relação à rodovia, a rodovia BR-407 ou BR-324, como também as vias estaduais, as estradas rurais, né, onde as pessoas com, de repente, com pouca habilidade para conduzir a motocicleta, ou mesmo sob influência de álcool, que infelizmente é uma situação muito comum, elas sofrem acidentes, eu diria, banais, assim, que não, que poderiam realmente não acontecer, mas que acontecem em razão de situações como essa, consumo de bebida, enfim. Então, a nossa realidade ainda é que, a cada 10 pessoas mortas em nosso trecho, aproximadamente 7 são oriundas de acidente envolvendo motocicleta. Mas, assim, eu diria que a segunda causa, após o acidente com motocicleta, realmente são, em relação aos acidentes graves e lesões graves ou óbito, são as colisões frontais e, na maioria das vezes, em razão de ultrapassagens.
Inspetor Magno Banais, mito ou verdade com relação a... Existe diferença entre motoristas que trafegam nas BRs, nas rodovias? Eles são mais experientes do que o motorista que apenas trafega dentro de um perímetro urbano, dentro da cidade ou até mesmo no interior, porque a lei é igual para todo mundo. Todo mundo tira a sua CNH, a lei é igual para todo mundo. Mas por que na BR, muitas vezes, acontecem acidentes? É falta de experiência, principalmente quem não tem costume de estar dirigindo nessas áreas?
Olha, nós observamos em alguns acidentes em que fica muito evidente a falta de experiência pelo menos um dos condutores envolvidos no acidente, né? Por exemplo, é muito comum pessoas que vivem, né, na região sudeste, às vezes elas trabalham ali o ano todo e muitas vezes tem um carro na garagem que só utiliza para viagens, né, porque lá utiliza muito transporte público. E aí essa pessoa se habilita, mas ainda com muito pouca experiência, às vezes ela pega uma rodovia para vir visitar familiares, por exemplo, né? E existem muitas situações que nós observamos pelo contexto do acidente em que a falta de experiência ela foi preponderante para resultar naquela situação ali. Principalmente assim, ultrapassagens mal calculadas, né? Não necessariamente em local proibido, mas às vezes a pessoa não calcula bem ali a manobra de ultrapassagem e aí às vezes se aperta, vê que não dá para concluir, tenta voltar, no que tenta voltar, às vezes bate no fundo do veículo que estava ultrapassando e ali dali inicia toda uma situação, né? Desencadeia toda uma situação. E aí a rodovia federal, ela realmente tem um fluxo maior de veículos de grande porte, então, digamos assim, o mesmo condutor com pouca experiência ou sem nenhuma experiência, quando ele trafega em rodovias de menor fluxo, a chance dele, digamos assim, se dar mal é menor, né? Mas aí quando a pessoa vai para uma rodovia em que você tem um maior fluxo de veículos de carga, aí realmente algum erro, alguma falha, ela acaba pagando com a vida muitas vezes, né?
Inspetor Magno Guanais, chegou aqui a pergunta do ouvinte. Ele quer saber se é obrigatório o uso do extintor.
Olha, não. O uso do extintor, ele foi liberado, né, para a maioria dos veículos, né? Automóveis, por exemplo, eles não são obrigados. Veículos de carga com PBT superior a 4.536 quilos, esses ainda continuam aí tendo que utilizar o extintor de incêndio. Mas, de modo geral, automóveis, ele já foi desobrigado o uso.
Hoje, mais especificamente, quem transporta também combustíveis, não é isso?
Sim, tem toda uma regra para o transporte de combustíveis, né, de produto perigoso, que impõe ali uma série de obrigações daquela pessoa. Ela tem que ter um curso específico para transportar aquele produto, o veículo tem que ser dotado, né, de extintores, cones, material, alguns EPIs, né, toda uma questão de sinalização e curso e capacitação para esse transporte, inclusive extintor de incêndio, né?
Inspetor Magno Banais, com relação a radares, eles serão implantados em uma outra etapa ou os que estão aí já estão suficientes ao longo da BR-407 e a 324?
Olha, assim, existem aqueles radares que são instalados em perímetros urbanos, né, em locais ali com povoações, para fazer com que os condutores transitem por essas áreas em velocidade reduzida, visando proteger aquelas pessoas que moram ali à margem da rodovia, né? E existe também aquele radar que nós utilizamos, que a PRF utiliza, que é um radar que é portátil, né, que fica na viatura e ele pode ser instalado com o uso de um tripé ali, ou mesmo na mão do próprio policial. E ele pode ser utilizado em locais, em áreas rurais, E esse radar, ele tem uma capacidade, né, de identificar o excesso de velocidade a uma distância de 1 quilômetro, né? Então, muitas vezes, o condutor que está transitando acima da velocidade permitida, ele, quando ele vê o equipamento, ele provavelmente, se ele estava em velocidade elevada, ele já foi visto pelo radar antes. Então, assim, e esse equipamento, ele é portátil, então pode ser colocado, né, em diversos pontos. Então, nesse sentido, nós temos esse equipamento, ele é muito importante para a fiscalização, para fazer frente a toda essa violência que nós vivenciamos no trânsito, né? Porque um dos contextos que mais causam acidente, assim, em relação ao trânsito rodoviário, é o excesso de velocidade. Muitas vezes a pessoa, por estar em excesso de velocidade, ela acaba, às vezes, também cometendo ultrapassagens em locais sem visibilidade, porque, às vezes, fica com aquela questão, o mau hábito, né? E aí a pessoa não quer reduzir, aí acaba se arriscando. E aí, nisso aí, às vezes, acontecem colisões frontais.
Tem uma pergunta do ouvinte. Gostaria de saber, consta uma multa em meu carro em que estava com o farol apagado na BA em Campo Formoso? É claro que a atuação da Polícia Rodoviária Estadual. Mas ele quer tirar dúvida com o senhor. O farol aceso é obrigatório durante o dia?
Sim, embora trata-se de uma rodovia, né? Não uma rodovia, é uma rodovia estadual, mas a legislação, ela tem a mesma abrangência, né? Então, assim, nas pistas simples, as rodovias de pista simples, a utilização do farol baixo, ela é obrigatória. Não é aquela luzinha de posição, não é um farol de milha, é o farol principal ligado na posição luz baixa. E, assim, esse farol, essa condição pode ser substituída por aqueles veículos que têm aquela luz diurna, chamada DRL, né? Muitos veículos hoje já saem de fábrica com o DRL, e o DRL, ele substitui o farol baixo durante o dia, né? Nas rodovias aí de pista simples, onde realmente é obrigatória a utilização.
Como estão os preparativos para a Operação Carnaval?
Olha, para a Operação Carnaval, nós já estamos aí com o planejamento em relação ao incremento, né, de equipes, né, de viaturas ao longo do trecho, a utilização do radar, assim, realmente, a gente falou agora há pouco, né, a gente vai utilizar bastante para tentar reduzir aí os acidentes, né, porque as pessoas, assim, a gente acreditamos que a gente vai ter o maior fluxo agora na véspera do carnaval, no sentido interior capital, né, e no final da festa, naturalmente, o pessoal ir retornando à capital, sentido interior. Então, nós vamos sim utilizar, né, fazer um largo uso da utilização do radar, vamos estar em locais onde nós já sabemos que existe um risco em relação a colisões frontais ocasionadas por ultrapassagens, né? Então, vamos coibir aí as ultrapassagens em local indevido, né? E cada viatura possui um etilômetro, então nós vamos fazer também teste de alcoolemia, estamos fazendo também algumas ações em perímetros urbanos, como o Senhor do Bonfim, né, visando aí coibir a utilização de álcool por pessoas ali conduzindo na rodovia. Vamos também coibir, né, a não utilização do cinto de segurança, a não utilização da cadeirinha, né, por crianças ali. Todas essas situações que causam acidente ou que agravam as lesões em caso de acidente.
Com relação ao uso do celular, qual o perigo ao motorista e os demais ocupantes quando ele está dirigindo o veículo?
Olha, a utilização do celular, ela é comparada a uma pessoa alcoolizada, né? Então, assim, uma pessoa que ela está, cientificamente falando, né, qualquer percentual, qualquer quantidade de álcool no sangue já altera a forma como você conduz o veículo. Por isso que a tolerância em caso de alcoolemia é zero. Não há nenhum limite permitido, tolerado na legislação para a utilização de álcool. Se a pessoa tiver qualquer quantidade, salvo a margem de erro do aparelho, que é muito baixa, então a pessoa é notificada por recusar-se a fazer o teste de alcoolemia ou em fazendo o teste e identificando o álcool. Sem falar que acima de 0,34 mg de álcool por litro de ar, né, expelido pelos pulmões, a pessoa também fica sujeita aí ao cometimento do crime, né? Então também vai ser apresentada aí a Polícia Judiciária para responder criminalmente. Mas voltando ainda à questão que você falou, foi do... Inicialmente a gente estava falando, eu acabei evoluindo para a questão da alcoolemia.
Foi o uso do celular.
Sim, aí a questão do celular. Então, a utilização do aparelho celular, né, assim, ela realmente é comparado a uma alcoolemia, né? Então, a pessoa, por aquele momento ali, ela perde os reflexos. E, assim, inclusive, a gente observa até motociclista, né, que já tem a obrigação ainda de lidar com o equilíbrio da moto, ainda também utilizando, passando mensagem, escrevendo, né? Então, realmente, às vezes a gente registra, atende acidentes, em que não é identificada ali a causa, assim, uma coisa não fica muito claro. Então, muitas vezes, esse acidente em local que não tinha probabilidade, não tinha condições para que ele acontecesse, muitas vezes ele acontece em decorrência da utilização do celular.
Ok, inspetor Magno Guanais, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Jornal 98 Notícias.
É uma satisfação, Marconi, Jota Maia, né, estar aqui prestando contas do trabalho da PRF, trazendo informações aí para a comunidade, né, acerca dos nossos trabalhos. E aí, por fim, vou só divulgar aqui o nosso telefone de contato da PRF, é 191, né, os condutores aí que tiveram alguma necessidade de fazer contato com a PRF, vai discar esse número, vai cair em uma central ali que recepciona, e aí eles encaminham a situação, a ocorrência para a viatura que estiver mais próxima do cidadão aí.
Entrevistamos, portanto, muito obrigado, inspetor Magno Guanais, aqui no Jornal 98 Notícias.